Oi, eu sou o Tu e esse é o Discoteca Perdida do Auto Radio Podcast.
Just one. Sobe o som, amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Bannerman e você ouviu Faith Accompli, e ao fundo vamos de Doppelganger, música que dá nome ao álbum. Doppelganger, ou do alemão duplo ambulante, bom, é uma cópia idêntica de alguém que pode ser um gênio do mal, por exemplo, foi o álbum de estreia da banda Curve, que fez muito sucesso dentro de alguns porões específicos do mundo. Em 1992, enquanto o grunge de Seattle puxava o rock para dentro da garagem para ver Al Unser Jr. vencendo as 500 milhas de Indianápolis, na Inglaterra, o Curve estava fazendo o caminho inverso em Doppelganger, e vendo Nigel Mansell vencer mais da metade das corridas do calendário da temporada de Fórmula 1. Com isso rolando, eles pegaram a parede de guitarras do shoegaze, injetaram uma batida tecno-industrial e colocaram uma vocalista absurdamente foda à frente. Oficialmente, o Curve era um duo nascido em Londres em 1990. A Tony Halliday era responsável pelos vocais e também escrevia as letras. Tony quebrou aquele estereótipo das vocalistas de shoegaze da época, que costumava cantar de forma sussurrada, até meio tímida ao fundo da mixagem. Ela jogava a sua voz para frente com aquela postura agressiva, sensual e magnética. O Dean Garcia, que tinha uma origem havaiana e irlandesa, mandava bem no baixo, na guitarra, nos teclados, programação de som. Ele era o multi-instrumentista que fazia tudo funcionar. O Dean via de uma escola muito ligada aos grooves e batidas eletrônicas. Ele tocou com os Eurythmics nos álbuns Touch e Be Yourself Tonight, e por isso acabou conhecendo a Tony através do Dave Stewart, do Eurythmics. Né? Tony já tinha um passado de bandas desde 1978, veja lá, uma banda punk chamada Photo Fits, por exemplo, e depois disso ela trabalhou com nomes como Robert Plant. Tony e o Dean chegaram a criar uma banda em 86 chamada State of Play, com a esposa do Dean, a Julie Fletcher, e com o baterista do Eurythmics, o Ollie Romo. Parece que essa banda aí não deu muito sucesso não, tá? Em 1989, ela, com o apoio do produtor Alan Mulder, lançou seu primeiro trabalho solo, o Hearts and Handshakes, em 89. Em 91, o duo já fazia ótimas músicas, lançadas em 3 EPs, posteriormente compilados na coletânea Public Fruit, no final de 92, aproveitando aí o lançamento do álbum para aqueles que queriam conhecer um pouco mais da banda. Mas a gente falou de um cara, né? Falando de produção, o segredo desse álbum atende por 2 nomes de peso: o Flood e o já citado Alan Mulder. O álbum foi coproduzido pela banda e com o Flood, que naquele momento já tinha currículo grande ali, com Depeche Mode, Ministry, Nine Inch Nails, Erasure, U2, Nick Cave e uma pá de gente. Ele ajudou a dar a estética industrial e eletrônica que tirava o Curve do lugar comum do indie rock. Considerado quase um sexto membro do Curve, Alan Mulder foi o engenheiro de mixagem e também gravou algumas guitarras. Ele é o cara que moldou, por exemplo, o som do Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails também e My Bloody Valentine. Em Doppelganger, ele conseguiu um milagre de empilhar camadas massivas de distorção sem soterrar a batida eletrônica e a bela voz da Tony. Sem falar que trabalhou com outros caras como Dismar Chain e o Lush. Somando esses caras aí com Nine Inch Nails e My Bloody Valentine, alguém nota a semelhança na sonoridade do Curve? A capa. Bom, a capa é interessante, tem um ar bem alternativo com bonecas largadas e com peças faltando ali. O que a banda quis dizer? Sei lá, talvez que o Doppelgangers não são tão perfeitos, né? Ou nada perfeitos. O disco abre com Already Yours. Alguém aqui do futuro confundiu com Garbage? Pois é. Aqui tá a prova de que aquele início dos anos 90 tinha muito em comum. Hoje eu escuto muita música igual. Será que os cinquentões do meu tempo lá Sentiam isso também? Already Yours é pura energia nos ouvidos. Horrorhead era uma das pérolas do lado B da MTV. Realmente não me lembro de ter visto o vídeo em outro lugar na programação. Afinal, já tem mais de 30 anos e foi o segundo single do álbum, não vou lembrar muito bem. Mas ela dá um ar meio sadomaso, como se entrássemos naquelas baladas com seres humanos em gaiolas seminus. Eu não sei se isso é a memória do clipe, eu vou dar uma olhada aqui na minha fita VHS que eu gravei na época, peraí. Bom, nada a ver, acho que eu tenho coisas estranhas na minha cabeça mesmo, coisas horrorosas. Outra pedrada vem com Wish You Dead, mantendo o tom do álbum e que poderia ser single sim. Parece uma filha das duas músicas anteriores. É muito interessante o que os produtores conseguiram com Dean Garcia na sonoridade desse som que leva um tom de revolta e vingança. Em uma batida etérea vem a faixa que dá nome ao álbum, a Doppelganger, que traz realmente essa dualidade entre as personas se comparando e se odiando. Com um clima mais a menos, vemos Shirley Manson, a Tony Halliday desfilando sua voz sensacional em Lily's Dying. A letra me parece sobre o rompimento, onde uma das partes se faz indiferente e que os lírios da pureza estão morrendo como se fosse o sentimento do eu lírico. A segunda parte do álbum se inicia com Ice Meat Melts the Tips. Aqui já podemos ver que não há novidades, exceto pela voz da Tony, que na minha opinião segura muito a coisa toda nesse momento aqui. Splitting Fractions vem mais pesada na batida e eleva novamente a audição, ótima para dar aquela injeção de ânimo. Em Think and Act, um pouco de Cocteau Twins invadiu aqui as referências musicais. O Lush deve ter ouvido e se norteado com o que poderia ser feito na sua carreira toda. Na verdade, eu não sei se eu escutei primeiro Horrorhead ou Faith Accomplice. O Destino aqui conseguiu a sua confirmação de que ele afeta mesmo o presente para consumar o nosso futuro. Uma ótima escolha para ser o primeiro single do álbum, mesmo sendo talvez menos pegada do que Horrorhead. Como de praxe, foi lançado antes do álbum para dar aquela cama ao público do que estava por vir. Sand Pit finaliza com uma mistura de Enya, Sinead O'Connor e Enigma. Um fim melancólico depois de uma noite de liberdade que encontra o nascer do sol. É impossível ouvir Doppelganger não perceber que outras bandas beberam dessa fonte. Até pela semelhança da voz do o Garbage da Shirley Manson em Butch Vig, pegou essa fórmula inteira pronta para fazer sucesso no mainstream. O Curve pavimentou essa estrada, mas ficou mesmo, foi do subterrâneo. Posteriormente a esse álbum, eu me lembro de apenas um sucesso de massas, Super Blaster, do álbum posterior de 93, o Cuco. Depois disso, a banda teve uma breve congelada em 95 e se manteve ativa até 2005, tendo 5 álbuns de estúdio. Eu não sei se eu concordo muito com esse rótulo shoegaze. Eu não sou muito bom com rótulos, mas pra mim o som é muito mais um rock eletrônico que flerta com shoegaze e dream pop. Aliás, eu sou tão ruim de rótulos que pra mim shoegaze e dream pop é a mesma coisa. Eu acho que ela até é meio gótica para os padrões dos anos 90. É isso. O Curve no Doppelganger é um alternative electric goth pop. E que se dane os rótulos e o som é top foda, pô. Yeah. siga-nos no Twitter e Instagram como @autorradiopodcast e nos ouça sempre pelo Deezer e agregadores de podcast, agregadores de verdade, onde todos os nossos episódios desde 2018 podem ser encontrados. Dos melhores episódios aos mais vergonhosos. Aliás, naquela maior plataforma de streaming do mundo que derruba episódio, tem só o Doppelganger e mais uma coletânea disponível. Bom, mas toda semana eu e Valese apresentamos o melhor dos nossos mundos para você que curte um bom som. Se eu e Valese somos o Doppelganger na música, eu sou a parte mais bacana, tá? Vamos começar no início e do fim com Split Into Fractions, passando por Wish You're Dead e finalizando com Horror Head. Um beijo, queijo no seu coração e sobe o som, Flashback Zone.
Esse foi um episódio do Discoteca Perdida no Alto Radio Podcast. Tchau!